Saber em Ação, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Saber em Ação. Eu sou o Tomás Castilho, hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu querido professor e amigo Paulo Almeida. É professor e pesquisador aqui da FDC, nas áreas de liderança, gestão de pessoas, transformação digital. Tudo bom, professor? Como é que você está?
Tudo ótimo, Tomás. Estamos ótimos aqui. Continuando, pesquisando, né, nesse momento bem peculiar, que é o pós, vamos dizer assim, pandemia, não é? Então, é um momento em que, de fato, daquilo que nós vamos falar, não é? Competências que nos ajudem a melhorar a nossa resiliência, e pesquisas que vão nesse sentido são certamente super importantes, não é? Para nós entendermos aquilo que é a nossa ação enquanto lideranças.
Exato. E o tema que você que está ouvindo já deve ter visto aí no nosso título: capital psicológico, social e redes como fatores de resiliência das lideranças. Tema aqui de pesquisa do professor Paulo Almeida, que está atuando nesse momento, você que está ouvindo agora em julho de 2022, está pegando o assunto super fresco. E eu queria iniciar aqui a perguntar para ti, professor, qual que foi o motivador desse trabalho, o aspecto que te conduziu a essa reflexão, se tiver algum aspecto específico que tenha te conduzido a fazer uma pesquisa considerando esses elementos aqui do nosso título?
Na verdade, tem dois pontos aqui que estão pouco estudados, não é? Quando nós olhamos para esse desenvolvimento de capital psicológico para os outputs e os outcomes, os resultados imediatos e no médio prazo, lideranças que são mais resilientes psicologicamente, esse é um ponto que não tem sido assim tão estudado, a conexão entre o capital psicológico e a performance e o desenvolvimento das lideranças e a melhoria dessas performances. E depois tem outro ponto, não é? Que são as redes e as conexões, que para além de nós sabermos hoje, não é? Por vários estudos que estão relacionados com a felicidade, não é? Os nossos níveis de felicidade, elas também são importantes para o desenvolvimento das capacidades de resiliência e até de melhoria da performance das lideranças. Então, a pesquisa do capital psicológico, ela começou, na verdade, com uma cooperação nossa, internacional, com uma universidade portuguesa, e a partir daí, né, nós temos desenvolvido aqui no Brasil, nós estamos desenvolvendo essa pesquisa que relaciona, vamos dizer assim, o capital psicológico, não é? Que é um conceito que vem da psicologia positiva, mas também está ligado ao comportamento organizacional, e que compõe, ou é composto por quatro recursos, vamos dizer assim, que são a esperança, a eficácia, a resiliência e o otimismo, ou em inglês, hope, efficacy, resilience and optimism, que conjugados dão a palavra hero, embora, claro, nós saibamos hoje que as lideranças não devem adotar essa postura de heróis, mas sabemos também que esperança, eficácia, resiliência e otimismo são quatro características que melhoram, são quatro competências, vamos dizer assim, que melhoram os desempenhos das lideranças. E o que é um estado, vamos dizer assim, psicológico que caracteriza esse tipo de pessoa ou de liderança, não é? Confiança, não é? Para ter essa capacidade para aplicar o esforço e realizar tarefas desafiadoras. Ser otimista, então, ter uma visão positiva sobre o presente e o futuro. Ter persistência, ou seja, esperança, para alcançar objetivos quando é necessário, eventualmente, redirecionar esses objetivos, não é? E ultrapassar problemas e adversidades. Então, estamos claramente pensando em evidências, e cientificamente falando, que tem relevância prática, não é? Estas quatro, vamos dizer assim, atitudes e comportamentos que estão associados ao capital psicológico, esperança, eficácia, resiliência e otimismo, são dimensões que elas são mensuráveis, não é? Nós estamos nesse trabalho de medidas aqui no Brasil, mas nós também já sabemos que elas têm um impacto em atitudes, comportamentos, desempenho e bem-estar das pessoas e, quando falamos de lideranças, dos próprios times. Então, são aspectos que associam um capital psicológico mais elevado a um desenvolvimento e uma performance mais elevada. Então, de novo, quando nós falamos de capital psicológico, nós estamos falando de traços e mais depois um nível de comportamentos e de impactos que têm que ver com os resultados da ação do líder, produtividade, atitudes, comportamentos mais positivos, uma liderança mais saudável nas suas relações e no bem-estar que provoca para si mesmo ou para si mesma e no próprio time. Então, é disso que estamos falando quando a gente está falando de capital psicológico, não é? Estamos falando de esperança, eficácia, resiliência e otimismo, que nós podemos medir como variáveis, e depois associar essas quatro variáveis aqui, no caso do capital psicológico, àquilo que é a capacidade dessas lideranças para ter um impacto positivo nas pessoas que as rodeiam, vis-à-vis nos seus próprios times, e a partir daí melhorar o desempenho da organização. É uma medida muito interessante, não é? E muito pragmática, quando nós pensamos nos estudos, vamos dizer assim, da liderança.
Você falando, eu acho que muitas pessoas que vão ouvir esse podcast talvez possam criar uma ideia de que esse capital psicológico, ele, por a gente estar utilizando a palavra capital, ele talvez tenha um elemento transacional, por assim dizer. Ou seja, eu ganho esse capital, eu gasto esse capital. A gente pode pensar também sobre essa lógica quando a gente fala de capital psicológico ou não, a gente não necessariamente precisa fazer esse tipo de relação de ganho e perda também, justamente pensando nesses quatro pontos que você colocou. Existe essa variedade, essa variância de valores, assim, de ganho e perda também relacionada a capital psicológico?
Não é apenas transacional, não é na relação do líder liderado, mas é também na ideia da acumulação. Você acumula capital, você gasta, mas você também acumula. Então, o que é que significa eu melhorar o meu capital, vamos falar do meu capital social? Significa, por exemplo, eu melhorar e densificar, eventualmente, o número de redes onde eu estou incluído ou incluído enquanto liderança. Quando eu falo no meu capital psicológico, significa, neste caso, eu, nessas quatro variáveis, não é? Esperança, resiliência, otimismo e eficácia, eu, vamos dizer assim, estar com um capital, um nível de esperança superior, resiliência superior, mais otimista e também ser mais eficaz no jeito como eu lidero e como eu enfrento os obstáculos e as necessidades de adaptação que eu tenho enquanto liderança para mim mesmo, enquanto pessoa, enquanto líder e, eventualmente, para o meu time, a minha organização, ou até, a um nível mais macro, vamos dizer assim, a própria sociedade. E, portanto, quando nós estamos estudando capital psicológico, pensando aqui num paper publicado na Human Resource Development Quarterly, o volume 2, número 22, de 2011, nós estamos pensando na relação entre essas variáveis que compõem o capital psicológico, esperança, resiliência, otimismo e eficácia, e aquilo que é, ou que podem ser, correlações entre satisfação, comprometimento, bem-estar, comportamento de cidadania organizacional. Então, uma liderança com um nível de capital psicológico superior, ela é uma melhor liderança. Por exemplo, quando pensamos em cidadania organizacional, podemos pensar em aspectos como o comprometimento dessa liderança para o ESG, por exemplo, ou o comprometimento dessa liderança para melhorar os níveis de performance, mas também de satisfação do time. Estamos pensando na relação com, vis-à-vis do que eu acabei de falar, estamos pensando na relação disso, dessas variáveis, com a satisfação e a performance dos liderados. Estamos também pensando que lideranças com um capital psicológico, níveis de capital psicológico superior, mais elevado, são lideranças que estarão menos propensas a adotar comportamentos, por exemplo, não éticos, ou que se desviam dos padrões éticos da própria organização ou do próprio país, e serão também lideranças que estarão menos propensas. Então, a hipótese teórica é níveis de capital psicológico mais elevados, menor propensão a atitudes do líder menos desejadas, como sejam uma liderança que provoca saídas voluntárias, turnover, uma liderança que provoca estresse, ansiedade, ou até que provoca uma certa retração ou um certo cinismo quando as organizações e os times precisam de operar mudanças. Então, níveis de capital psicológico, como hipótese, mais elevados, atitudes positivas, aumento da satisfação, aumento do comprometimento dos colaboradores, aumento do bem-estar dos times, melhoria dos aspectos que se ligam à cidadania organizacional, por exemplo, aspectos de ESG, aspectos de ética, melhoria da performance no global e variáveis com correlação positiva, correlação negativa, atitudes como sejam estresse, provocar estresse, ansiedade, por essa via aumentar o turnover, provocar um certo cinismo em relação à mudança ou até comportamentos que nós poderíamos considerar desviantes na organização. Então, Tomás, temos aqui, não é? Eu melhoro o capital psicológico, daqui a pouco já vamos falar de capital social, mas eu melhoro o capital psicológico da liderança, eu estou olhando para o indivíduo, eu tenho como relação nesta pesquisa variáveis com as quais a gente espera encontrar uma correlação positiva, não é? Aumentam os níveis de capital psicológico, aumentam essas atitudes positivas, vamos dizer assim, e desejáveis no comportamento das lideranças e das organizações, no caso concreto no Brasil, não é? Como nós estamos conduzindo e onde nós estamos conduzindo essa pesquisa, aqui via Fundação Dom Cabral.
Bom, você já até cantou a próxima bola, professor, para falar do capital social, e aí, obviamente, eu acho que quem ainda teve a oportunidade de ler, você que estiver ouvindo, teve a oportunidade de ler, estudar Pierre Bourdieu, filósofo estruturalista, inevitavelmente a gente chega a pensar nesse nome também, quando a gente fala, e ele tinha uma concepção de capital social, né, que seriam os, entre aspas, contratos que a gente faz com as pessoas ao nosso redor, e se a gente pudesse traduzir hoje, seria até a ideia de quão longevas são as nossas relações de trabalho, sim, pensando exclusivamente aqui no aspecto profissional. Queria saber a sua leitura, né, da pesquisa, o que ela traz de leitura do que é esse capital social. Você já falou até um pouquinho nesse nosso episódio, mas queria que você dedicasse um tempo para falar também sobre esse ponto da pesquisa, professor.
É interessante, né? Porque antes de surgir esta oportunidade aqui na Fundação para nós olharmos um pouquinho mais para os níveis de capital psicológico, não é? Então, olharmos um pouco mais para o indivíduo e essa relação líder-liderados, nós começamos aqui olhando para os processos de transformação digital das organizações aqui no Brasil e começamos a olhar para aquilo que eram as teses que traziam novidades quando a gente pensa em capital social, sob o ponto de vista das teorias complexas de desenvolvimento da liderança. E quando nós olhamos agora, então, para esse outro lado, que na verdade nós começamos cronologicamente a olhar para ele mais cedo, nós vamos dizer assim, cair num nível de análise e de pesquisa que tem a ver com o último ponto que você trouxe e que tem a ver com o número e o tipo, não necessariamente a qualidade, das conexões em rede das lideranças. isso é muito interessante. Olhando para o capital psicológico, nós andamos para o indivíduo, e aí estamos olhando para um clássico daquilo que são as relações líder-liderado e líder-teams, e eventualmente líder-teams-organizações, e num outro plano, líder-teams-organizações-sociedade. Quando nós olhamos para capital social, social capital, e em vez de psychological capital, quando nós olhamos para social capital, nós estamos a pensar aqui nas teorias complexas da liderança, na quantidade, não necessariamente na qualidade, mas na quantidade de essas conexões em rede das lideranças. Isto é uma novidade, porque quando, no geral, nós líamos e fazíamos às vezes, eventualmente, uma meta-análise, não é? De papers que olhavam para as teses e as teorias complexas da liderança, o capital social, a noção de capital social, ela não estava muito presente. Então, a ideia aqui não é substituir uma pela outra, pelos autores e por aquilo que nós temos começado a fazer aqui na Fundação Dom Cabral, mas é entender que elas um pouco se complementam. Eu tenho características da liderança, do indivíduo, e que têm que ver com atitudes, comportamentos, mas eu também tenho um outro lado, que é qual é o posicionamento dessa liderança, por exemplo, em redes. E como é que a densificação desse posicionamento nas redes e densificação das redes dessa liderança ajuda, por exemplo, a processos que se relacionam com criatividade na organização, resolução de problemas e inovação, a qualidade no geral dos times liderados por essa liderança. Então, o ponto aqui é, nas teses complexas da liderança e na transformação digital, elas adquiriram, nos processos de inovação que hoje as organizações e as empresas, nossas clientes aqui no Brasil, são, vamos dizer assim, desafiadas. Nesses processos de inovação, quando nós falamos de capital social e de redes, nós estamos falando justamente dessa densificação e também dos papéis da liderança, isso que nós queremos entender, em processos que sejam processos de inovação, processos em que eu olho para os papéis da liderança e o jeito como essa liderança e a capacidade como essa liderança tem para criar espaços de inovação, espaços que, por via dessas conexões, nós chamamos na literatura de espaço adaptativo, essa liderança, em função dos papéis, identificamos aqui quatro grandes papéis, para além desse posicionamento nas redes, como é que essa liderança ajuda a conectar ideias inovadoras com aquilo que já está rolando nas empresas e nas organizações. Então, o que é que nós sabemos hoje? O que é que nós sabemos até agora? Embora não tenhamos ainda aplicado, é isso que nós queremos e estamos fazendo na Fundação, não tenhamos aplicado um estudo desse no Brasil. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos olhar para quatro papéis do líder que têm a ver com o seu posicionamento nas redes vis-à-vis com o seu capital social, o seu papel enquanto conector, fazer conexões entre pessoas ou até mesmo entre ideias nas organizações, o seu papel enquanto energizador ou energizadora dessas ideias, o seu papel enquanto difusora dessas ideias na empresa, na organização, e finalmente, mas não menos importante, o seu papel dela ou dela enquanto disruptor ou disruptora dentro da própria organização. Nós temos vários projetos em curso. Temos um projeto com um grande cliente que eu coordeno tecnicamente aqui na Fundação Dom Cabral. E nesse projeto, ou para esse projeto, nós trouxemos para uma palestra justamente uma das principais autoridades mundiais em capital social, em inovação e em liderança em redes, que é o Michael Arena, e que foi a pessoa principal responsável por toda a virada estratégica e de inovação na General Motors. E eu perguntei para o Michael Arena claramente, disse, Michael, me conta, mas onde é que está a inovação? Como é que se cria e se desrompe uma empresa e uma organização a partir do seu interior com as suas próprias lideranças? Ele falou comigo. Eu procurei isso, não é? Nas minhas pesquisas e depois em termos práticos, primeiro na General Motors e agora na Amazon. Ela agora é vice-presidente da Amazon para Pessoas e Desenvolvimento. E é muito interessante, porque sempre falou, se encontra essa inovação nas bordas. Então, tem sempre pessoas que têm ativamente uns níveis de capital social mais, vamos dizer assim, elevados e que, nesse sentido, podem agir e agem como protagonistas dessa inovação vis-à-vis dessa disrupção nas empresas ou nas organizações. É um pouco em busca desses indivíduos, mas aqui numa perspectiva mais macro de pesquisa e na conexão disso com a inovação e também com a própria resiliência, que nós estamos conectando esses conceitos de capital psicológico e também de capital social.
Sensacional, professor. Nosso tempo acabou, infelizmente, mas eu queria muito poder ter a oportunidade da gente discutir futuramente, depois que até a pesquisa tiver até com mais corpo, mais até completa, né? Depois de publicada, enfim, ter a oportunidade da gente poder falar até em mais detalhes sobre esse assunto que, assim, particularmente me interessa demais. E tenho certeza que muita gente que está ouvindo também vai se interessar, mas... Agora eu queria muito te agradecer aqui a oportunidade de poder te ouvir um pouco, que foi muito legal, professor Paulo Almeida, que é professor das áreas de liderança, gestão de pessoas, desenvolvimento organizacional e transformação digital aqui da Fundação Dom Cabral. Professor Paulo Almeida, obrigado pelo seu tempo, viu?
Ah, Tomás, foi um prazer.